Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. 15 em 15 dias encontramos-nos no programa da Igreja Presente, que hoje tem como tema a lojinha social do Centro Paroquial da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Connosco está a Senhora Dona Margarida Branco, que é a grande dinamizadora da lojinha social, que tem a chave da porta, e por isso eu a considero como diretor, porque quem tem a chave tem poder. Bem-vinda ao programa, porque já nos encontramos aqui algumas vezes. E cumprimento também Celso Carvalhosa, que é o nosso sonoplasta. E a todos aqueles que estão connosco, situem ou marquem lá no vosso rádio o 90.8, porque vamos conversar da lojinha social e tentar lançar um olhar sobre este mundo em que nós vivemos. Bom programa.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Hiroshima, vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Da África e Vietnã sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar.
Citando Dom Hélder Câmara, foi bispo auxiliar no Rio de Janeiro e depois arcebispo de Olinda e Recife, retemos uma frase célebre: ninguém nasceu para ser pobre. Ninguém é tão rico que não possa precisar de algo. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa. Há um programa radiofónico intitulado Que Mundo, Meu Deus. Raul Fulorô, o amigo dos leprosos, deixou-nos também uma frase lapidar: eu chorava porque não tinha sapatos. Ficou leproso. Depois tinha sapatos, mas já não tinha pés. Este programa é referente à lojinha social, como disse, iniciativa da paróquia da Senhora de Fátima. Ainda há muita gente descalça, em sentido metafórico. Temos uma sociedade desigual. Há abundância e escassez, fortuna e miséria, riqueza e pobreza, abundância e fome, desperdício e carência, guerra e paz, habitação e os sem-abrigo, territórios de paisagens culturais e territórios com alterações climáticas. A mobilidade social procurando melhor condição de vida. Temos necessidade de olhar para longe e para o largo, construindo a fraternidade. Esta situação leva-nos à lojinha social, caminhando até à rua Major Xavier da Costa, número 9, ali mesmo em frente à Praça de 1º de Maio, naquela rua transversal. Pensamos que é oportuno referir uma carta escrita em 2015 de Alain Keliar. Se me permitem, vamos ler. O princípio da compaixão está no cerne de todas as tradições religiosas, éticas e espirituais, convidando-nos permanentemente a tratar todos os outros como gostaríamos de ser tratados. A compaixão impele-nos a trabalhar incansavelmente, a fim de aliviar o sofrimento do nosso próximo, a abdicarmos de ser o centro do nosso mundo e colocar lá o outro e honrar a santidade inviolável de cada ser humano, tratando todos, sem exceção, com absoluta justiça, equidade e respeito. Também é necessário, na vida pública como na vida privada, de maneira sistemática e empática, abstermos-nos de causar sofrimento, agir ou falar de maneira violenta por despeito, chauvinismo ou egoísmo, a fim de reduzir, explorar ou negar direitos básicos a alguém, incitar ao ódio, denegrindo outros, mesmo os nossos inimigos. É a negação da nossa humanidade comum. Reconhecemos ter falhado na tentativa de viver de forma compassiva e que alguns de nós ainda aumentaram a miséria humana em nome da religião. Exortamos, pois, todos os homens e mulheres a recolocar a compaixão no centro da moral e da religião, a regressar ao antigo princípio de que é ilegítima qualquer interpretação das Escrituras que gere violência, ódio ou desdém, assegurar que os jovens recebam informações precisas e respeitadoras sobre outras tradições, religiões e culturas, a incentivar uma apreciação positiva da diversidade cultural e religiosa, a cultivar uma empatia informada com o sofrimento de todos os seres humanos, mas daqueles que consideramos como inimigos. É urgente fazermos da compaixão uma força clara, resplandecente e dinâmica no nosso mundo polarizado, enraizada numa determinação ética de transcendente, o egoísmo. A compaixão pode derrubar barreiras políticas, dogmáticas, ideológicas e religiosas, nascida da nossa imensa interdependência. A compaixão é essencial para as relações humanas e para uma humanidade realizada. É o caminho para a iluminação e é imprescindível para a criação de uma economia justa e de uma comunidade global pacífica. E, já num comentário a esta carta, escreveu-se: cidades compassivas são comunidades que reconhecem publicamente essas populações e as suas necessidades e problemas. Procuram reunir todos os principais setores de uma comunidade para ajudar, apoiá-los e reduzir os impactos negativos social, psicológico e médico, de doenças graves, cuidados e luto. Uma cidade compassiva é uma comunidade que reconhece que cuidar uns dos outros em momentos de crise de saúde e perda pessoal não é simplesmente uma tarefa exclusivamente para os serviços sociais e de saúde, mas é responsabilidade de todos. E terminamos a alusão à Carta pela Compaixão, escrita em 2015 por Alain Keleari. Sou Dona Margarida, da Lojinha Social, quer fazer algum comentário a esta Carta da Compaixão?
É, eu acho que é importante as pessoas se cuidarem uns dos outros e serem caminhos para ajuda mútua, por aí. Mas é, na lojinha também a gente tem sinais de compaixão. Quantas pessoas não vão lá a fazer enxovais para bebés que estão para nascer ou para famílias que estão em dificuldade? Sempre tem alguém que vai à lojinha e compra alguma coisa para outros, não só para si, mas para outros que estão mais necessitados. E tem as amigas, por exemplo, tem muitos imigrantes que chegam e não têm nada. Aqui tem muito pouco, estão habituadas a outros climas, a outros modos de viver e precisam de ajuda. E têm, eu acho que são os vizinhos que indicam a lojinha para ir. E toda a gente fica maravilhada porque a lojinha tem coisas boas, muito boas e a preços ainda melhores. São coisas praticamente novas, então para crianças têm enormidade. E as pessoas sempre encontram alguma coisa para elas. É uma lojinha que merece ser visitada, porque... E também o acolhimento que nós damos. Nós também damos acolhimento quando vemos que a pessoa, ou conhecemos já que ela está com dificuldades em saúde, em mobilidade. A gente sempre dá uma palavra de esperança e de confiança que os dias vão melhorar. E essa, a minha função lá, é esse acolhimento que eu gosto de dar às pessoas e faço o melhor que eu sei. Todo dia a gente aprende alguma coisa E a gente aprende também com quem nos vai visitar. Aprende, tem muito a aprender. Testemunhos de vida, comentários. A gente sempre aprende. Sempre tem coisas boas que acontecem na lojinha. Eu tenho tido sorte. Sorte, não é bem sorte, mas eu fico muito contente quando o dia corre bem. Já teve dias que eu fiz zero de euros. Mas tem outros dias que se vende. Mas não é só o vender. Eu sei que o vender é uma causa, é para uma causa muito boa, para o berço. Mas também ajudar as pessoas que estão em dificuldade. Às vezes têm pessoas que têm os filhos na escola, precisam de uma coisa, que não vão dar um dinheirão para um dia, para a criança usar um dia. E muitas vezes vão à lojinha procurar. E sempre acham. Sempre tem alguma coisa que haja. E as pessoas que vão gostam da lojinha, porque realmente tem coisas, tem artigos muito bons. Sempre há uma novidade, sempre há uma coisa. Às vezes procuram coisas que é mais difícil, mas a lojinha é um ótimo lugar. Eu gosto de estar lá os dias que estou, e sempre que me pedem que alguém falta, eu, se estiver disponível, vou. Sou a primeira a ir, não tem problema.
Comunica com as pessoas que vão lá.
Vou. Quando as pessoas são acessíveis, eu comunico. Quando eu vejo que não querem, eu deixo-as à vontade. Eu pergunto, se precisar de ajuda, estou aqui. Às vezes eu ajudo a procurar as coisas. Há pessoas mais idosas que não têm muita facilidade de ficar em pé ou de se baixarem para procurar. E eu ajudo. Quando pedem, eu ajudo. Agora, também tem as pessoas que não gostam. Gostam de ficar a escolher à vontade, eu também deixo, não vou obrigar a ficar atrás das pessoas. Não, cada um faz, eu percebo que há pessoas, a diversidade das pessoas, e tenho que aceitar isso. E aceito numa boa, e acho bom que isso aconteça, porque não somos todos iguais. Cada um tem a sua característica, cada um tem as suas razões, sei lá, tem muita coisa.
Sra. Dona Margarida da Branco disse aí uma palavra que é referida na encíclica Fratelli Tutti, que é a fraternidade e amizade social do Papa Francisco, em que ele refere três verbos, ou quatro, e referiu um, o acolher, proteger, promover e integrar. Naturalmente que estes quatro verbos, acolher, já falou, acolher as pessoas, mesmo até os imigrantes que me referiu, aqueles que vêm de outras paragens, proteger, fazem proteção ali.
Sim. De certa maneira fazemos.
As pessoas vão lá porque têm necessidade de. E o dinheirinho é pouco.
Exatamente.
E ali escolhem a peça, a roupinha ou o agasalho, conforme o gosto.
E tem outra coisa. As pessoas também vão lá porque sabem que a lojinha social é para uma causa muito importante, acolher as crianças que não têm, que os pais não têm condição de lhes dar, de terem uma família normal. E as pessoas muitas vezes vão, eu também gosto de vir aqui porque eu ajudo. Então, quer dizer, têm essa vontade de ir, só não levam quando realmente não veem nada, mas as pessoas vão muito lá também para ajuda. Eu tenho notado isso.
E o quarto verbo que o Papa Francisco escreve lá na encíclica é integrar, principalmente os migrantes, os imigrantes, aqueles que vêm de outras paragens,
vem.
Às vezes com dificuldades de língua.
Já tem acontecido. Tinha uma, agora foi até há pouco tempo, tinha uma senhora que ela entrava lá e ela só fazia por gestos. Eu não percebia, não sei, nem sabia qual era a língua dela, não entendia nada. E, entretanto, eu digo assim, vou experimentar falar inglês. Oh, ela ficou tão contente porque ela não se comunicava. E eu depois até brinco com ela. Tens que aprender inglês, português. E ela está, realmente, o marido já sabe alguma coisa, a filha acho que ensina aos pais o português, porque já está na escola, as crianças têm mais facilidade em aprender, e ela está estudando. No outro dia passou na loja, estou venho da aula de português. Mas é assim, eu por acaso não percebia qual era a nacionalidade dela, não percebia, ela é de Nepal. E tem pessoas também de São Tomé e Príncipe, que vêm de longíssimo e que também têm outras formas de se comunicarem. E às vezes para mim é difícil, porque me pedem pano, e eu não sei o que é. Mas eu tenho feito esforço para entender o que elas dizem. Fico com muita atenção para perceber o que é que querem. E também, às vezes, até oriento onde elas devem ir, para ter outras coisas que lhes faltam. Não é só na lojinha, mas tem outras coisas que faltam e que elas podem ter acesso. E realmente a missão do Padre Coutinho eu acho fantástica, porque tem tudo.
A lojinha social é um ponto de encontro.
É, de certa forma é um ponto de encontro. Mas eu acho que eu gosto de ir, vou com amor, com muito amor, e acho que as pessoas percebem, e tento ser o mais justa possível. Dentro às vezes as pessoas pedem para fazer coisas, mas às vezes a gente tem que cumprir regras. E então tem que ter uma certa disciplina ali.
Quais são as peças de roupa que os frequentadores da lojinha social mais procuram? São as mães que estão à espera de um bebê, ou que estão com os meninos ou as meninas a entrar na escola? Ou
tem,
são...
Tem de tudo. Realmente os bebés... É o que tem muita coisa para bebés, coisas novinhas e que eles podem fazer. Depois tem as mães que têm mais necessidade e que não têm tanta frequência, por exemplo, agora em inverno. É muito difícil a roupa secar com chuva, com não sei o quê. E tem que vão procurar porque sabem que não conseguem ter as roupas secas para as crianças. E muito de escola. Porque na escola as crianças estragam muita roupa, é futebol, é sapatos, tem tudo. Todo mundo procura, as senhoras procuram agasalhos, as crianças também têm um monte de agasalhos e vão lá, procuram muito. Sapatos para homem, coisas de homem também. Também tem senhores que vão lá. Vão lá e ficam muito contentes, muito satisfeitos com o que encontram lá.
Então, por vezes, voltam novamente.
Tenho clientes que voltam sempre.
Não foi mais nada, é para falar, para conversar um pouquinho, porque encontram ali um espaço onde se sentem bem.
É. Nem sempre.
Vamos fazer um pequeno intervalo musical, e desta vez é com os meninos do Ambo.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Samam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo por luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar. Soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, sempre novas. Palavras deste tempo, sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas, e até já dizem que as estrelas são do povo. Assim contentes à voltinha da fogueira, juntam palavras deste tempo, sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas, e até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade.
Estamos no programa da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e estamos a conversar acerca da ação relevante que pratica a lojinha social. Se uma pessoa se quiser dirigir à lojinha social, é todos os dias da semana? Tem horário?
São todos os dias da semana. As voluntárias é que fazem o seu horário. Mas geralmente 9:30 até ao 12:30. Eu geralmente gosto de ir às 9 e sair ao 12:30. Mas enquanto tem clientes na lojinha, eu deixo-me estar, vou ficando. E também à tarde, acho que é mais ou menos das 2:00, 2:30, às 5:30. Mas também, se houver clientes, eu acho que as voluntárias ficam. E ao sábado é até 1:00 da tarde.
E quantas pessoas colaboram na lojinha?
Atualmente são 4.
Aí já é um bom grupo.
É 4. É porque nós vamos ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Eu, por exemplo, vou 2 dias, mas tem uma senhora que vai 3 vezes por semana. 3 vezes, quer dizer, 3 meios-dias.
O motivo principal de ir à lojinha social é porque lá encontram aquilo que necessitam e por vezes têm dificuldade em encontrar noutros pontos da cidade, no comércio.
Não, especialmente é pelo preço. E eu esqueci de referir há pouco que também o ponto forte também são os brinquedos. Porque nós temos uma montra que é só com brinquedos. As crianças veem a coisa e sempre querem entrar. E temos livros a preços super acessíveis e que muita gente vai lá e compra. Quer dizer, não é só, esqueci-me de dizer, tem louças, tem muita coisa, tem uma variedade imensa, mas brinquedos também é uma coisa que todo mundo entra e tem que levar um brinquedo, quase. É quase obrigatório levar um brinquedo.
Mas às vezes o pai, geralmente, são mais acompanhados pelas mães, não é?
Sim, as mães, mas os pais também vão. Uhum. Também vão.
Às vezes eles não têm o dinheirinho, e como é que se resolve?
Quando não têm dinheirinho?
Quando têm dinheirinho para comprar o brinquedo.
A gente tenta fazer o que pode.
Muito bem, eu entendi. Se não, diziam assim, volta cá para outra vez, para outra semana, que vai encontrar o brinquedo.
Não é possível. É difícil, porque a gente não sabe quando é que chegam as coisas. Estão sempre a chegar, tem sempre dias. E é uma festa. Quando chegam coisas novas, aquilo é, a lojinha fica em movimento completo. Toda a gente se apercebe que chegaram coisas, vai todo mundo lá. Porque são coisas boas, são coisas que estão em muito bom estado e que vale a pena realmente o preço.
Eu constatei mesmo quando passei lá que tem lá, até falou dos agasalhos, agora no inverno, não é?
Sim.
Tinha lá bons agasalhos.
Tem, não? Coisas muito boas.
Casacos compridos de senhora.
Tem tudo. Lá tem, às vezes não tem na hora, mas eu digo sempre, passem, vão passando porque as coisas vão aparecendo. E realmente quando as pessoas vão na chegada de um carregamento, é muito bom. Até tem bolachas, às vezes aparece, tem água tónica, que eu por acaso nunca tinha visto, mas isto é, o que vendeu de água tónica, não imagina, porque era um preço muito acessível. E às vezes as pessoas gostam, tem pessoas que não gostam, mas tem pessoas que gostam. Então uma variedade enorme de coisas. Tem carrinhos, por exemplo, carrinhos de bebê, que também vende muito. Tem brinquedos, tem peluches, tem tudo. Tem aquela lojinha, aparece de tudo.
Lembranças para aniversário?
Tem. Tem tudo. As pessoas, se quiserem, se tiverem paciência, elas vão, procuram e sempre acham uma coisa nova. Eu tenho clientes que vão lá e sempre acham alguma coisa para levar.
E às vezes aparece um neto a dizer, mãe, eu vou comprar ali uma prenda para o meu avô. Não há às vezes assim, desses sentimentos que são revelados na lojinha?
As crianças, elas são mais com as mães e nem sempre vão à lojinha, as crianças, só quando passam ali. Mas quem vai mesmo são os pais e os avós. Quem vai é os pais e os avós.
Devem ser conversas muito interessantes, essas dos avós, a conversar para levar uma lembrancinha para um netinho ou uma netinha.
E tem outras pessoas também, não vou deixar de referir, tem pessoas que levam para dar aos meninos que sabem onde moram, não sei se é onde moram, mas que levam sempre um carrinho ou uma coisa para os meninos. Eu tenho uns clientes que sempre chegam lá e querem alguma coisa para levar para os meninos, que não são netos, são pessoas de fora. Tem muita gente que faz isso, muita gente.
A lojinha vive no fundo das ofertas das pessoas.
É tudo doações.
Doações. Há alguma empresa que faça oferta de um modo, vamos dizer, periodicamente?
Sim, esse já não é do meu fórum, essa parte. Mas eu sei que aparecem, tem supermercados, tem várias organizações que eu lembro-me que de antes tinham os sacos, as sacas para pôr as coisas, era uma de uma loja que não sei se tinha fechado, mas a gente teve muito tempo com sacas dessa loja, e que eu não sei bem o que era, mas isso já não é da minha parte. E agora como não tem essa, acabaram essas sacas, eu e as outras minhas colegas também levam de casa, quando querem. Quando eu às vezes tenho sempre perto da porta quando eu vou, mas às vezes esqueço ou não sei o quê, mas sempre se arranja maneira de levar. E as pessoas também já sabem que lá não tem. Até as pediram, porque é que você não vende? Não, aqui a gente não pode vender, porque Acho que deve ter um... Tem normas, que isso a doutora Helena é que sabe. Mas a gente não pode vender sacas. Eu levo de casa as minhas sacas, até quando tem, levo umas tantas e geralmente as pessoas levam, têm lugar onde levar. Senão a gente também empresta e depois elas trazem. É uma troca, uma doação ali.
A doutora Margarida conhece muito bem que aquela frase do nosso povo é no dar que se recebe.
Ai, sem dúvida.
E quem dá parece com Deus.
Ah, sem dúvida.
Há uma satisfação interior a esse ambiente, não é?
Ah, sim.
Então, a lojinha social coloca em prática esta carta pela compaixão.
Sim, acho que sim. Tem muita gente boa, muita gente que se preocupa com os outros, que se doa. Cada um doa como pode e como sabe. E outras talvez aprendam. Eu, por exemplo, aprendo muito na lojinha. Aprendo muita coisa na lojinha. E tento ouvir e tento perceber o que é que as pessoas precisam. Às vezes precisam de um abraço. Às vezes precisam só de um abraço.
Um carinho?
Um carinho. Eu já tenho dado vários abraços. Já tenho dado e dá uma satisfação enorme quando eu vejo que as pessoas já saíram de outro jeito, entraram com a cara triste e saíram já, sabe, mais airosas, talvez menos, com menos carga nas costas.
Então cá está, é no dar que se recebe. É no dar que se recebe. Dando o abraço.
Exato. Exatamente.
Doutora Margarida fica também...
Não, eu fico muito contente, senão eu não estaria neste... Não teria essa função de ir para lá. Eu toda a minha vida trabalhei sempre e tinha só tempo para os filhos e às vezes nem tempo para os filhos tinha. E eu sempre quis fazer isto. Fazia de outras formas, mas era só o fim de semana e quando os meus filhos podiam ir. Mas aqui, para mim, foi uma coisa formidável eu participar da loja.
Acha conveniente convidar pessoas a passar pela lojinha, se não for mais nada, para se aperceber da dinâmica e do espírito que lá reina, que é a compaixão?
Mas como,
quer fazer algum apelo às pessoas passarem lá para verem como é que funciona a lojinha social?
Ah, sim, eu faço. Podem passar por lá, que há de alguém que as acolhe de boa vontade e ajuda a procurar o que precisarem. Tem sempre alguém atenta.
A loja funciona como um espaço também de promover a educação social. O cuidado dos outros.
Sim, de certa forma, sim. Agora, tem pessoas que são mais... não sei qual é a palavra, mas talvez mais educadas, que querem deixar a lojinha como encontraram. Sempre tem essas pessoas.
Qual é o dia da semana em que há mais afluência à lojinha social?
Ué, eu não sei, mas a segunda-feira para mim é muito boa. A segunda-feira para mim é ótima. Eu antes ia à terça e à quinta. Mas a terça também é boa. Eu acho que são todos os dias bons. Tem uma colega minha que vende muito, muito, muito. Eu acho que ela deve ter um jeito para ser vendedora. Porque ela vende muito mesmo, vende muito bem.
Tem muitos clientes.
Tem muitos clientes. Eu sou um pouco mais apagada. Eu, às vezes, até me dá vontade de, de ficar na porta e perguntar, ah, não querem vir conhecer a lojinha, mas ainda não tive esse impulso de passar.
Mas este programa também é...
É, divulgador.
Para divulgar.
Exato.
E convidar as pessoas a passar lá.
Sim.
Se não for mais nada...
Para verem o que tem.
Um bom dia, uma boa tarde.
Exato.
E conversar um pouquinho, comunicar um pouquinho, é um ponto de encontro.
Sim.
Ponto de encontro.
Pode-se fazer.
E contribuir para o bem-estar de pessoas com menos poder económico.
E também pessoas mais solitárias. Pessoas mais solitárias. Eu já ouvi cada história de pessoas que estão sozinhas, que são um pouco postas de lado. Ou pela família, não sei o que é que acontece, mas também tem essa frequência.
Ali tem um espaço para conversar e não se sentirem isoladas.
Mas as pessoas não se abrem muito, as pessoas não. Só quando já conhecem bem é que se abrem. Mas não é assim muito fácil. E sabemos aqui na sociedade de Viana... que a abertura não é assim muito grande. Eu vim de fora e vi a dificuldade que eu tive de fazer amizades. É muito difícil fazer amizades aqui. Eu tenho esse sentimento. E olha que eu sou uma pessoa que me dou, que gosto de me dar, gosto de conversar. E tenho pena de ter... Dou graças a Deus por eu ter entrado num movimento que é muito bom e que me tem feito maravilhas, mas aqui as pessoas são difíceis de fazer amizade. Eu tenho esse sentimento.
Há quantos anos é que a Dona Margarida trabalha ali na lojinha social?
Há uns 5 anos.
5 anos?
5 anos. É o tempo que eu mais ou menos que eu estou aqui. Eu comecei por ir ajudar no infantário, depois acho que foi ajudar no infantário e depois passei para a lojinha.
Nosso tempo já não está muito, muito, muito longo, mas não queria fazer um apelo para que haja mais colaboradores lá na lojinha ou então mais doações para enriquecer a oferta?
Não, mas eu acho que já tem muitas doações. Claro que se as pessoas quiserem, em vez de irem jogar as coisas no container, é melhor que se as coisas estão em bom estado, que doem para a lojinha. E tem, a lojinha depois faz a triagem e manda para a lojinha ou para o SECAM, que é outra parte da paróquia. E eu convido todas as pessoas a irem lá, porque realmente vão ficar admiradas com o que encontram lá.
Posso dar uma sugestão?
Pode. Com certeza.
Não haverá nenhuma empresa que ofereça uma pequena máquina de fazer café e as embalagens para as pessoas que vão lá tomarem um cafezinho...
Era ótimo isso, seria ótimo, mas tem uma coisa, a lojinha é muito pequena, não ponha mais máquina de café.
Eu sei, mas...
A lojinha é muito pequena.
Mas pois vivo muitos anos no Brasil e tudo mais, ofereceram, toma um cafezinho. Isso...
Sim, é uma coisa, mas acho que é difícil.
E tomar um café com alguém
é
um sinal
isso seria
de...
um chamariz, mas não
quem
sei.
Sabe lá se alguém está
ouvir.
Ou passa a palavra
exato.
Ou quer mudar de máquina do café lá de casa e quer comprar uma mais bonita ou então mais maior.
Exato, isso era ótimo, mas é difícil.
Então depois há aquelas senhoras que dizem vamos tomar um
cafezinho
à lojinha social.
Mas o pior é se ficamos lá no cafezinho e não se vê nada.
Tem que se conjugar, não é?
Tem que se conjugar.
Conjugar. Muito bem. Deseja dizer mais alguma coisa? Eu tinha aqui muitas questões para colocar neste sentido, que é... Se fôssemos a fazer uma pequena história escrita da lojinha social... Quais eram os aspectos que referia?
Eu? os aspectos, essa reciprocidade com as pessoas, esse carinho que elas demonstram. Às vezes as pessoas estão tristes e ficam mais alegres. Acho que isso é o mais importante da lojinha. Não é só vender, não é só a parte material, tem a parte do interior, da alma das pessoas, que é muito importante. Às vezes uma palavra que se diz, as pessoas ficam diferentes. Eu tenho uma cliente que está passando por várias dificuldades, tanto de doença como de contrariedades que lhe aconteceram, e eu agora sempre dou mais atenção porque sei o que ela tem passado, e ela já me trata quase como se fosse uma amiga. Isso é
coração a coração.
Exato, isso é muito satisfatório. Mas eu nem sei toda...
O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim e, como sempre, vamos ao livro sagrado para encontrar mais um pouco de luz que já temos, mas não deixamos que a candeia se apague, nem o lume morra. E assim, em São Mateus, encontramos o texto. Contando-lhes que Jesus reduzira os saduceus ao silêncio, os fariseus reuniram-se em grupo e um deles, que era legista, perguntou-lhe para o embaraçar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta é a prática que se tem na lojinha social.
Sim.
O amor ao próximo.
Claro.
Portanto, ali encontra-se um evangelho vivo.
Vivo, sim. Sem dúvida.
Só Dona Margarida, deseja dizer mais alguma coisa?
Não, só sugiro que vão lá à lojinha, porque é um lugar, às vezes há pessoas que nem conhecem, mas é fácil, quem se dirige do centro passa ali e vai para o centro médico, para o centro de saúde. E então é uma rua bastante movimentada por pessoas.
Sr. Marido, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu contributo, pelo trabalho edificante que realiza na lojinha social. Desejamos-lhe realmente muitas felicidades e que sinta muita alegria nesta doação, neste caso, de compaixão do próximo. Muito obrigado e que a lojinha social realmente tenha mais vida ainda. Ao Celso Carvalhosa, pela parte na sonoplastia, os nossos agradecimentos sempre sentidos. A todos aqueles que estiveram conosco no programa da Rádio Geis, da Igreja Presente, referindo a lojinha social, desejo-lhes uma continuidade de uma boa noite e que os dias que se avizinham, em que há sinais de manifestação de amizade, de amor, carinho, sejam uns dias bonitos. E que o sol brilhe não só nos nossos olhos, mas a bondade esteja sempre presente no nosso coração. Muito boa noite.
Mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era um rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, dói na maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do monte, senhor, eu seu criado, pobre rapaz de camisola verde. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Ai-te, rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Ouvindo-me que doce altivo moço, indiferente à raiva do meu brado, ele ficou de camisola verde. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa ao vento, boina maruja ao lado.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.